Boa tarde para você que está ligado, sintonizado na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar com mais uma edição, para ser mais exato, a edição de número 255 do nosso Fala Conquista, o programa jornalístico da Rádio Câmara 90.3. É sempre um prazer chegar e encontrar você aí do outro lado. Você que está em casa, você que está trabalhando e está sintonizado com a gente, você que está dirigindo, está dando essa carona para o Fala Conquista, a gente agradece a você, tá certo? Pela audiência, pela paciência, por estar seguindo junto com a gente. Hoje tem uma estreia aqui na bancada do nosso Fala Conquista. Não é uma estreia na Rádio Câmara, mas é uma estreia aqui na nossa bancada. Seja muito bem-vinda aqui comigo, pelo menos pelos próximos dias. Samara Dias, muito boa tarde para você.
Oi, meu amigo Guilherme, boa tarde para você, uma boa tarde especial para você, nosso ouvinte que está aí do outro lado nos acompanhando. Pois é um prazer enorme estar aqui na audiência do Fala Conquista e a partir de agora a gente fica bem informado sobre as principais notícias do dia. Sejam todos muito bem-vindos.
O Fala Conquista é uma produção e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Confira agora os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Presidente do Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista defende a aprovação da antecipação da data base da categoria.
Câmara concede moção de aplauso à Associação dos Guardas Municipais.
TRE vai mandar o WhatsApp para eleitores que ainda não cadastraram a biometria.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Da Conquista, a temperatura varia entre 18 e 25 graus, com previsão de temporal durante a noite.
Em Cândido Salles, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega a 25 graus.
Já em Tapetinga, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus.
Em Manuel Vitorino, a previsão é de temperatura mínima de 21 e a máxima chegando aos 28.
E em Brumado, a temperatura varia entre 19 e 28 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
12 horas e 3 minutos, a gente abre o nosso Fala Conquista de hoje. Vamos bater um papo aqui com o pessoal do Sindicato dos Professores Municipais, o SIMP, né? Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a presidente do sindicato, Grace Reis, acompanhada também de Simone Marques, que é a vice-presidente do sindicato. Muito boa tarde para vocês, Simone e Grace.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse programa. Uma boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na Rádio Câmara. Só gratidão.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada pelo convite. É importante para a gente estar aqui fazendo a divulgação das nossas pautas.
E a gente vai começar a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo, como o nosso amigo Guilherme falou, sobre a participação do sindicato hoje aqui na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, né? A Grace, a presidente do SIMP, utilizou a tribuna, né, para falar um pouquinho e defender a aprovação do projeto de lei da Prefeitura que antecipa a data base da categoria do Magistério Público Municipal do dia 1º de maio para o dia 1º de janeiro de cada ano. Você também, Grace, destacou pautas relacionadas à valorização dos professores da rede municipal de ensino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a importância de trazer esse tema a ser debatido aqui na Câmara.
Então, hoje nós fizemos uso da Tribuna Livre justamente para poder demarcar esse momento importante de conquista para a categoria de professores de Vitória da Conquista, para a categoria de todo o magistério do nosso município, né? Por quê? É uma pauta antiga do sindicato, né? Nós temos a lei do piso, né, que é a do piso nacional do magistério, que ela determina que todo o reajuste das remunerações, dos salários dos profissionais do magistério seja feita em janeiro, 1º de janeiro de cada ano. E nós temos o nosso estatuto do magistério, né, determinando que isso ocorresse em maio. Então, havia uma divergência entre uma lei federal que rege todo o magistério no país e o nosso Estatuto do Magistério, que já estava, digamos assim, defasado. No nosso entendimento, o nosso estatuto, a nossa lei, já nasce de forma arbitrária, digamos assim, com o que, com o que está estabelecido na lei federal. Porque a lei do PIS é de 2008 e o nosso estatuto ele foi reformulado em 2011. Então, naquele momento, isso já deveria ter sido observado, não é, nessa legislação, que ela deveria estar em consonância com a legislação federal. Então, a gente vem aí, desde 2011, de certa forma, num prejuízo. Lógico que o poder público ele tinha por obrigação pagar os retroativos. Mesmo que o nosso Estatuto do Magistério determinasse o reajuste em maio, esse reajuste deveria ser feito a partir de janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março e abril deveriam ser previstos nesse reajuste pago de forma retroativa, né? Mas não era assim que era feito. Então, os professores ficavam no prejuízo 4 meses. E o poder público recebendo o repasse desses reajustes durante esses 4 meses. Então, o poder público recebia os repasses do reajuste do governo federal por meio do Fundeb, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento, né, da Educação Pública, e não fazia o repasse para os professores, que só começavam a ter os seus salários reajustados a partir de maio. Então, é uma pauta antiga que o Simpe vinha lutando, né, para poder ser corrigido isso. Não é? Diversas reuniões com o governo municipal nós pontuamos, nós apresentamos pareceres jurídicos informando sobre a necessidade de haver esta mudança, não é, na lei, ou até que houvesse essa mudança, que fosse feito o pagamento dos retroativos a janeiro, como determina a lei do piso. E a gente, nós temos ações judiciais tramitando neste momento na justiça sobre este ponto, inclusive. Nós temos entendimentos jurisprudenciais sobre a questão da legalidade do pagamento, da necessidade de fazer o pagamento de forma retroativa. Nós temos pareceres de diversos tribunais de contas do Estado da Bahia, não é, determinando que realmente tem que ser feito o pagamento retroativo desde o momento do reajuste em janeiro. Então, uma série de argumentações nós viemos apresentando ao governo municipal para que houvesse realmente essa alteração. Finalmente, nós conseguimos, né, que eu digo nós, a categoria de professores, junto ao governo municipal, por meio de diálogos e negociações, conseguir obter esse êxito, que é a alteração dessa lei. Então, hoje nós estivemos na tribuna justamente, mais uma vez, reforçando junto à Câmara a necessidade do apoio à aprovação desse projeto de lei, que é o PL 01 de 2026, para que seja feita essa reparação aos professores da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista. Uma reparação justa, uma forma de reconhecimento desse trabalho. Lógico que o sindicato estará buscando, continuará buscando via judicial os anos anteriores aos quais os professores foram lesados no seu direito de ter o seu reajuste a partir de janeiro, né? Então, é um avanço numa pauta, mas a luta continua em outras instâncias, né? Como a justiça, por exemplo, né? Porque são anos aí que os professores vêm tendo esses prejuízos nas suas remunerações, né? E temos também outras pautas, porque nossa campanha salarial está apenas iniciando, né? E aí a gente já iniciou trazendo para a comunidade conquistense o conhecimento, né, dessa vitória, que é uma vitória da categoria de professores, né, da sua força. O sindicato, né, o SIMP, é uma entidade de 36 anos de história no município de Vitória da Conquista. É uma entidade que faz parte desse processo democrático, né, de negociação coletiva, né, dessa tensão de forças entre o gestor e os profissionais da educação, nesse caso, os professores. Então, é uma instituição importante nessa mediação de interesses, né? E, dentre os diversos interesses de uma categoria de professores, o sindicato também levanta a bandeira da educação. Porque a bandeira da educação pública municipal de Vitória da Conquista também é pauta do nosso sindicato. Nós também lutamos por qualidade na educação, qualidade no ensino ofertado nas instituições, qualidade das instalações, né, prediais, na infraestrutura das unidades de ensino. Né, tudo isso nós também levantamos a bandeira no nosso município. Então, eu gostaria de ressaltar, né, e de pedir também o apoio da comunidade conquistense, das famílias que são atendidas nessas escolas públicas, que são atendidas por esses professores, do esforço que esses professores fazem. Vitória da Conquista hoje tem atingido muitos índices não é, de desenvolvimento da educação, e isso se dá, sobretudo, pela atuação que o professor desenvolve diuturnamente no seu contexto de sala de aula, na interação ali professor e aluno. E isso precisa ser reconhecido, porque muitas vezes os prêmios, os louros, vão para aqueles que estão à frente, né, no alto escalão, na gestão. E aquele professor que quem desenvolveu realmente o trabalho no dia a dia de sala de aula, que está lá na ponta, muitas vezes é esquecido. E esquecido, inclusive, no seu direito à valorização docente, que é o que está faltando aqui no nosso município.
Grace, você apontou aí que foram anos de negociação. A prefeitura chegou a sinalizar qual foi o ponto de mudança que fez com que eles mudassem o entendimento, ao ponto de agora enviarem esse projeto que agora está em tramitação aqui na casa. Como é que foi essa negociação até que eles chegassem a esse novo entendimento?
Olha só, desde anos anteriores, o ano passado, o ano anterior, não é? A gente vinha conversando com o secretário de Educação, de Galarri, com o secretário de Gestão e Inovação, Romar. Eles haviam sinalizado para a gente que poderia haver essa mudança na legislação, porque, inclusive, nós tivemos uma reunião que foi muito tensa com a Procuradoria, juntamente com a Procuradoria do município, em que nós apresentamos um parecer jurídico mostrando, né, que havia necessidade de aplicação a janeiro, que o município estava fora da lei. Nós fizemos, inclusive, várias campanhas colocando que a prefeitura estava fora da lei no que se referia ao cumprimento da lei do PIS, nosso plano de carreira. Então, nós apresentamos e nós acionamos também a justiça, né? E nós entendemos também que tem tido muitos ganhos de causa com relação a esse ponto na justiça, né? No judiciário. Nós ainda não tivemos um momento, esse ano ainda, para sentar com o município e esclarecer todos os fatos, né? Mas pelo histórico de negociação, pelo histórico de conversa que nós já tivemos com o governo, nós entendemos que o governo se debruçou juntamente com a sua procuradoria jurídica e percebeu realmente que eles se encontravam aí infringindo legislações federais, né? E a legislação municipal também. Então, a gente entende que eles estão hoje regularizando uma situação que eles já vêm aí de longa data de forma equivocada, né? Um entendimento equivocado da legislação. Então, nós estamos aguardando essa reunião que foi agendada para o dia 14 de abril para discutir também outras pautas que nós temos, né? Como o nosso plano de carreira, né? A nossa tabela salarial. Aqui a gente está falando isso, é importante a gente ressaltar, nós temos aí quase uma década de congelamento da nossa tabela salarial e redução. Então, nós tivemos uma redução drástica quando esse governo assumiu, nós tínhamos 13,25% de uma gratificação que tem o nome de intertício de nível, que é uma graduação, é uma gratificação por graduação, né, quando o professor ele faz uma graduação, né? Ele sai do nível médio para uma graduação, ele recebe uma gratificação prevista no nosso Estatuto do Magistério, e esse percentual era um percentual de 13,25%. O governo reduziu esse percentual quando assumiu a sua gestão para 8,98%. Isso eu digo o antigo governo Herzen Guzmão, 8,98%. E o governo de Sheila Lemos reduziu para 3%, em algum momento reduziu para zero, zerou e depois voltou para os 3%, e nós já estamos aí desde 2018 lutando para que o nosso plano de carreira volte pelo menos ao que era quando eles assumiram esse governo. Ou seja, o governo do PT, naquele momento, entrega o professor com plano de carreira com 13,25%, e esse governo, né, que assumiu, foi o governo de Eisen e posteriormente o governo de Sheila, que deu o mesmo encaminhamento, né, de desvalorização docente, reduziu esses percentuais, 10,25% de perda, e a gente não teve mais nenhum avanço.
É quando vocês falam de achatamento de tabela, se referindo exatamente a esse fenômeno, né?
Exatamente, a este fenômeno. Todo o reajuste que a gente tem recebido é o reajuste que tem vindo do governo federal. É aquele reajuste que eles não têm como fugir de aplicar, porque é mediante legislação federal, então isso pode incorrer em crime de responsabilidade e várias outras coisas, então eles precisam aplicar, porque o recurso ele vem destinado e não pode ser desviado para outro fim, porque os recursos, por exemplo, do Fundeb, da cesta do Fundeb, ele tem que ter obrigatoriedade de aplicar 70% com pagamento de remuneração, não menos que isso. Mas nós temos outras verbas no município, não é? Outras fontes que são vinculadas, né, subvinculadas diretamente à educação, que é para ser gasto com a educação, como, por exemplo, os impostos, né, constitucionalmente, 25%, não menos que isso, deve ser aplicado em educação. Nós temos o Plano Municipal de Educação, onde a gente, nós temos uma tabela crescente de aplicação desse percentual, chegando até 30%, este ano pode chegar a 30% do uso dos impostos municipais para serem gastos, investidos, nem gastos, eu vou dizer investidos em educação, e dentre estas prioridades pode ser colocado aí a valorização docente, que é uma pauta que a gente tem batido bastante, porque realmente os professores da rede municipal têm sofrido um achatamento na sua tabela desde que essa gestão assumiu a prefeitura.
Então, Grace, o plano de carreira, né, o avanço e essas perdas das gratificações são as principais demandas hoje do sindicato.
Sim, nós temos essa... Porque a gente está falando aqui de campanha salarial, né? Então, a gente tem como linha de frente nesse momento, né? Todo ano civil, ele vem acompanhado de reajustes salariais para os trabalhadores. Nós sabemos que nós temos reajuste de salário mínimo, né? Nós temos... aumento da inflação, nós temos vários índices, né? IPCA, vários índices que são aumentados, e esse, lógico, o trabalhador sofre esse impacto, né? No seu poder de compra e tudo mais, na sua vida cotidiana. Então, nós também sofremos isso, esse impacto, né? Nós perdemos. E nós vimos, ficávamos defasados 4 meses, quer dizer, todo trabalhador recebia o seu reajuste, menos o professor da rede municipal de ensino, que ficava 4 meses ainda esperando ter a sua remuneração reajustada. Isso, quando a gente pensa isso, você fica indignado até, né? Porque somos trabalhadores também, né? Se nós temos um plano de carreira, é porque nós lutamos, batalhamos para que isso fosse uma realidade. Não foi dado, né? Foi conquistado. Então, isso nos indignava muito, né? E, finalmente, a gente consegue mudar essa realidade. Entretanto, nós temos essas outras pautas, né? Como eu trouxe para você, que é o plano de carreira em si, né? Que nós temos essas divergências. Nós temos percentuais dentro do plano de carreira que não são cumpridos como deveriam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma gratificação por regência de classe com alunos especiais. Que nós temos um percentual, nós temos gratificação por regência de classe típica, né? E temos a gratificação por regência de classe de aluno especial, quando o professor recebe. E hoje é uma realidade na rede, cada vez maior.
São,
né,
raríssimas as turmas que não têm
que não tem aluno, típica, né? Uma criança típica. Então, é uma realidade. E aí, o que acontece? Nós temos uma supressão desse percentual. Quando o professor atende um aluno, tem uma classe que tem aluno especial, uma criança típica, eles não pagam de forma cumulativa essa regência. Eles suprimem um percentual de 10%. Quer dizer, no nosso estatuto não diz que são gratificações alternativas, elas são gratificações cumulativas. Mas o governo faz um entendimento totalmente equivocado do nosso estatuto do magistério e suprime 10% dessas gratificações do professor, né? Então, o professor tem uma sobrecarga de trabalho, né? Porque a gente sabe que exige todo um traquejo para você lidar com a criança atípica, depender do grau, né, de neurodivergência ou tudo mais. E ainda falta o suporte, porque hoje também a questão, por exemplo, dos auxiliares de vida escolar tem sido uma situação cada dia mais difícil na rede, né? É um número grande de alunos atípicos, um número reduzido de profissionais que não têm a qualificação adequada para atuar junto a essas crianças, né? Hoje é uma empresa terceirizada que faz o fornecimento desses profissionais. São profissionais sem a formação mínima exigida, porque nós entendemos que para atuar com aluno em escola, em sala de aula, precisa ter a formação mínima exigida na LDB e no nosso Estatuto do Magistério, que é formação... antes era nível médio de magistério ou normal.
Hoje
médio.
É pedagogia.
Hoje é normal superior, pedagogia ou uma licenciatura, né? E esses profissionais não têm a formação adequada. Então, isso tem gerado também muitos problemas, chegam até nós, né, do sindicato, a questão da dificuldade que os professores, as direções de escola, os coordenadores têm com esses profissionais que não têm nenhum traquejo. Acaba sobrecarregando quem já está sobrecarregado na escola.
Quem a gente está recebendo aqui também já deu o seu boa tarde, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui, é Simone Marques, que é a vice-presidente do Sindicato dos Professores. Simone, diante dessas demandas que já foram, inclusive, elencadas por Grace, como é que está o sentimento hoje da categoria, às vésperas aí do início efetivo da campanha salarial?
Então, Guilherme, o sentimento é de tristeza e revolta, porque olha o que Grace colocou, né, que a gente tem para trazer para a comunidade. É um retrocesso. Nossa campanha salarial, nosso termo de repactuação já encaminhado ao governo municipal, ele não demanda nenhum avanço além do que está escrito. Ora, nós queremos o que está escrito, nós queremos o cumprimento de um plano de carreira, né, que não tem sido cumprido, como já foi dito aqui pela nossa presidente, tem alguns percentuais de incentivos que nós não recebemos e deveríamos estar recebendo, e como também tem essa questão do descongelamento do interstício. Ora, um interstício que foi antes de 2018 já era 13,25 e hoje está em 3, quando a gente achava lá em 2018 que hoje, em pleno 2026, a gente estaria lutando por pelo menos 25% de interstício e nós estamos tentando voltar a 13,25%.
Estão tentando, então, na verdade, reparar prejuízos.
Exatamente, reparar prejuízo. Por isso o sentimento é de tristeza e de revolta, porque nós não estamos avançando. Esses governos, esses últimos governos, têm trazido um retrocesso à política de tratamento para com o professor.
Então, o que vocês estão falando aqui, para ficar bem claro, né, para o nosso ouvinte ouvir, é que vocês estão tentando buscar o que vocês já tinham, que foram retirados de vocês.
Isso mesmo. Há coisas que estão escritas, né, e que a gente não tem recebido. Só para complementar, além das pautas que já foram colocadas aqui por Grace, e para mencionar mais um ponto de desvalorização, de falta de valorização profissional da categoria docente da rede municipal, é com relação à formação, né, à titularização. Tem professores nossos que são doutores, né, e que não consta em nosso plano de carreira essa valorização desses colegas. Ou seja, não há um estímulo para o estudo dos professores, né? São professores doutores que passaram anos estudando, mas que no nosso plano de carreira não tem essa valorização. Então, da mesma forma que foi feita essa mudança no plano de carreira para se reparar com relação à data base, né, a gente também pede para que seja feita essa mudança na equiparação, na valorização dos professores doutores. Porque esses professores, doutores, nossos colegas estão cursando e estão saindo da rede. Estão indo para outras redes, para redes de ensino superior, para outras redes municipais, onde tem um plano de carreira que valoriza. E quando estamos falando de valorização, estamos falando sim de valorização financeira, né? Porque a gente busca por isso, todo trabalhador requer sua valorização financeira para além de outros aspectos de valorização.
E é muito importante a gente destacar que quando a gente retém esses talentos que se qualificaram, estudaram, a gente está avançando na qualidade da educação pública que é oferecida em nosso município. Grace e Simone, a gente agradece a participação de vocês aqui com a gente. Deseja sucesso nessa empreitada, que vocês encontrem espaço para o diálogo. E como costuma acontecer, precisando da Câmara, as portas da casa estão abertas, o espaço da Tribuna Livre é um espaço que o sindicato, inclusive, costuma utilizar com bastante frequência. Os microfones da Rádio Câmara também estão abertos a vocês. Muito boa tarde, a gente agradece.
A gente agradece a oportunidade, né? É sempre bom a gente levar conhecimento e informação real, né, de qualidade para a população, e dizer que nós estamos enfrentando dificuldade, que o governo sempre aponta a questão do orçamento, mas que nós entendemos que o orçamento não é empecilho. Vitória da Conquista tem orçamento para poder valorizar os professores. Agora, o que falta é vontade política. Nós estamos vendo aí tramitando a PL, uma lei complementar, né, um projeto de lei complementar, onde vão ser criados 50 novos cargos, né? Então, para 50 novos cargos na prefeitura, com certeza a prefeita entende que tem orçamento. Mas para valorizar os professores e recuperar uma carreira que foi destruída por este governo, desde 2018, não há orçamento. Então, é esse o recado que a gente gostaria de deixar para a comunidade de Conquistense, para avaliar quais são as prioridades desse governo.
A gente agradece a participação de vocês e registrar aqui também a presença do colega Raik, que está aqui acompanhando as professoras, e a gente espera em breve ter boas notícias para serem transmitidas aqui aos professores municipais de nossa cidade. Agora, 12 horas e 25 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Meio-dia e 29 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
Folha de São Paulo, Moraes autoriza Bolsonaro a ir para prisão domiciliar por período inicial de 90 dias.
O estado de São Paulo, Bolsonaro volta domiciliar por 90 dias, sem celular e visita política.
Jornal Valor Econômico, Copom adota cautela na ata e evita indicar novos passos para os juros.
O Globo, Castro é condenado por abuso de poder e ficará inelegível.
Correio Brasiliense, Senado aprova projeto que torna a misoginia crime.
Zero Hora, o maior investidor do país é a mulher brasileira.
Estado de Minas, Moraes autoriza prisão domiciliar para Bolsonaro.
Diário do Nordeste, Ceará. ANEEL dá sinal verde para antecipar a concessão da ENEL.
Jornal do Comércio em Pernambuco, Senado equipara misoginia ao racismo, crime inafiançável.
A Tarde Bahia, evento internacional, destaca a transição energética da Bahia.
Jornal Correio, Ministério Público Federal aponta falhas no projeto da ponte e recomenda mais de 20 ajustes ao governo.
Jornal Tribuna da Bahia, Minha Casa Minha Vida cai no colo da classe média.
Fala Conquista.
E a Guarda Municipal foi homenageada na Câmara de Vereadores durante a sessão desta quarta-feira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população de Vitória da Conquista. E mais uma vez, o trabalho da corporação ganhou destaque na cidade, Guilherme. Um bebê de apenas 24 dias de vida foi salvo graças à rápida atuação dos agentes.
É muito bom a gente trazer notícias como essa, né, de crianças tendo sua vida salva por profissionais aqui da nossa cidade. A repórter Andréa Povas conversou com Paulo Torres, que é soldado aí da Guarda Municipal. Ele é um guarda municipal, melhor dizendo, e participou da ação e traz os detalhes pra gente. Andréa, muito boa tarde.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Olha só, ontem aconteceu uma situação que não vamos dizer que é raro, porque de vez em quando está sempre acontecendo. Uma criança de 24 dias, apenas 24 dias de vida, sofreu um problema de engasgo, provavelmente durante a amamentação. E aí, quem entrou em ação? O pessoal da Guarda Municipal. E a gente está aqui com Paulo Torres, um dos soldados que participaram desse momento, né, de salvamento. E ele vai explicar para a gente o que aconteceu, como foi que eles conseguiram, ele e um colega, conseguiram salvar esse bebê. Paulo, obrigada por conceder para a gente essa entrevista aqui no Fala Conquista. Parabéns para a Guarda Municipal, para vocês que fizeram esse salvamento, né? E graças a Deus essa criança sobreviveu. Queria que o senhor falasse para a gente como é que foi esse momento, como é que a mãe entrou em contato, como foi que tudo aconteceu.
Boa tarde, pessoal da Rádio Câmara. Primeiramente, agradecer a Deus por estar naquele momento na guarita do Facilita Saúde. Nós estávamos, eu e o colega Gilvan Amaral, sentados, aguardando até no momento de chuva. A mãe chegou em desespero, com a criança desfalecendo por conta de um engasgo. Prontamente, ela chegou desesperada, a gente prontamente pegou a criança e começou a manobra de Heimlich, que hoje é considerada e chamada de manobra de desengasgo. Fizemos os procedimentos que foram passados por a gente, pelo pessoal especializado, do caso do Corpo de Bombeiros, SAMU 92 e outros profissionais nessa área. Graças a Deus, conseguimos fazer com que a criança voltasse ao estado normal dela e orientamos a ela aí num pronto-socorro do Hospital São Vicente, por morar na zona rural, poderia agravar mais se fosse embora sem ter esse acompanhamento. É fato que a mãe estava muito desesperada e a todo momento a gente fazendo a manobra e pedindo a ela calma e tranquilidade para passar confiança para o bebê, que estava desesperado também. Mas graças a Deus e abaixo de Deus, a gente estava naquele momento, por permissão dele. Então, foi feita a manobra de imediato. Inclusive, tinha uma socorrista do SAMU 92 da região sul da Bahia. Conforme ela tem uns 18 anos de empresa lá no SAMU 92. Conforme ela, a manobra foi feita certa. Se demora mais um pouco, a criança poderia ir a óbito, mas graças a Deus foi tranquilo e foi o conhecimento passado para nós naquele momento que ajudou a mãe.
Agora, Paulo, situações como essas são comuns, né, de acontecer, principalmente com um bebezinho recém-nascido, ele está ali ainda aprendendo, né, a amamentar. Então, é algo que sempre está acontecendo, não é algo raro, né, de acontecer.
Isso. Inclusive aconteceu com meu neto também e eu consegui fazer a mesma coisa. Mas já tem um tempo atrás, e meu neto com 8 anos. É uma forma diferente de tratar, mas conseguimos também. Graças a Deus foi tudo tranquilo. E não é uma coisa atípica não, isso é normal com qualquer pessoa. Desde que a mãe consiga fazer, depois que amamentar, botar para cima, bater nas costas, que é para a criança, a gente chama de arroto, né? Outras chama de gofar. É isso.
Paulo, vocês, todos os agentes, todos os soldados da Guarda Municipal recebem esse treinamento? De quanto em quanto tempo vocês recebem essas orientações, não só de desengasgo, né, mas outros tipos de primeiros socorros?
Olha, é constante. Todos os agentes da Guarda Municipal de Vitória da Conquista foi capacitado pelos melhores da cidade. Isso é fato. De Polícia Civil, Militar, PRF, Corpo de Bombeiro, SAMU 92 e outros, entendeu? O pessoal de fora também, de Conquista, vieram para dar treinamentos para a gente e, por sinal, muito bem dado o treinamento, todos eles. E as capacitações é constantes. A gente tem capacitação constante, inclusive amanhã também vai ter capacitação lá no Glauber Rocha.
Muito bem, Paulo, é importante não só que vocês que trabalham com segurança, né, mas também a população aprenda, por exemplo, essas manobras de desengasgo, algumas manobras de primeiros socorros, para que, além de conseguir salvar a vida de um próprio parente, também ter aquele controle, aquele autocontrole, para conseguir manter a calma. A gente sabe que é difícil, eu sou mãe, é difícil, mas tentar manter a calma num momento de crise, né?
Isso. No meu ver, qualquer pessoa que estiver numa situação dessa, procura ligar para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU 92. Tem excelentes profissionais que vão orientar e ajudar qualquer mãe, qualquer pai, qualquer parente nesse momento a tentar ajudar a pessoa da melhor maneira possível. Desde que, como a colega falou aqui, esteja calmo. Tente manter calma para passar confiança para a pessoa que está sendo orientada, entendeu? Está sendo, no caso, assistida no momento.
E assim, o senhor mesmo apontou que nessa situação de desengasgo, às vezes o procedimento é um para um bebê, é outro para uma criança, é outro para um adulto. Qual é a diferença, Paulo, desse socorro?
A diferença é que para bebê a gente coloca ela na palma da mão de uma forma diferente.
De bruços, né?
De bruços. Para uma de bruços hoje e depois de barriga para cima também. Por quê? Porque existe dois tipos hoje. Mudou a manobra. A manobra de desengasgo hoje mudou. Então, a cada dia vem mudando, se aperfeiçoando. A realidade é essa. O adolescente é de uma outra forma. Pode ser, a depender do peso, pode colar também da mesma forma, de bruços. E se for uma pessoa maior, é a diferença. É pegar por trás para pegar onde a região do diafragma para conseguir soltar.
Muito bem, Paulo, quero agradecer a entrevista, parabenizar a Guarda Municipal e desejar aí que vocês possam cada vez mais realizar trabalho ótimo, como vem realizando aí durante esses anos de Guarda Municipal aqui na cidade. Parabéns.
Eu é que agradeço por vocês estarem divulgando essas ações da gente, porque quem trabalha no serviço público é muito visado. Então, quando se tem uma ação dessa que é eficaz, quanto mais divulgação, melhor. Isso mostra que a gente está em constante treinamento, não só para melhorar, mas aperfeiçoando cada vez mais. E o pessoal, o staff da Guarda Municipal, o pessoal, dá essa oportunidade da gente ter esse conhecimento, viu? Eu fico agradecido.
Ok, nós que agradecemos. Andréa Póvoas para o Fala Conquista.
Tá aí essa notícia com final feliz, essa criancinha de menos de 30 dias, né? Ou seja, uma recém-nascida que engasgou. E algo mais comum do que a gente imagina, Samara, esses engasgos acontecerem, né? Até porque a criança ali nessa fase de desenvolvimento ainda está realmente desenvolvendo a própria musculatura envolvida ali no processo de engolir mesmo alimento, saliva, no caso de um recém-nascido, de engolir o próprio leite materno. E a gente fica feliz de saber e de poder divulgar
Uma boa notícia dessa,
uma boa notícia, né?
E informação importantíssima, né? Porque a população fica tendo conhecimento de como agir nesses casos. Então, é sempre muito bom ficar com calma, né? Ter paciência nesse momento. Aprender essa manobra também é muito importante.
Atenção, pais.
Exatamente.
Vamos aprender aí.
Se em alguma situação dessa, né? Se porventura você presencial estiver passando por isso, acionar a Guarda Municipal, acionar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, para que esses profissionais que são qualificados possam te orientar bem.
E muitas vezes, ao ligar para o Corpo de Bombeiros, para o próprio SAMU 92, os próprios profissionais ali pelo telefone orientam,
com certeza,
de que forma essas manobras podem ser feitas. E então, em caso, o ideal, caso aconteça isso, é realmente manter a calma, ligar o mais rápido possível e seguir as orientações dos profissionais que estão ali atendendo e auxiliando as pessoas que precisam desse apoio. Agora 12 horas e 41 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Já já a gente está de volta com mais Fala Conquista.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara
nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 12 horas e 45 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, eleitor baiano, atenção, principalmente você que ainda não fez o cadastramento da sua biometria. Isso porque, Samara, a partir de hoje, dia 25, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, vai começar a mandar mensagem de texto e WhatsApp para quem ainda não fez a biometria.
Que iniciativa importante, né? Utilizando a tecnologia para dar um aviso tão importante assim. Olha só, gente, o aviso será enviado pelo canal oficial do TRE no WhatsApp, pelo número 71-3373-7000. Então, se você receber uma mensagem no seu WhatsApp por meio desse número, é bom ficar atento e realizar a sua biometria.
Pois é, o número, só para você ficar atento, tem que ser esse, tá? É o DDD71. 3373-7000. Quem ainda não cadastrou a biometria deve procurar um cartório eleitoral ou posto de atendimento até o dia 6 de maio. Lembrando que aqui em Vitória da Conquista nós temos ali o Fórum da Justiça Eleitoral na Avenida Olívia Flores, ao lado da Coelba. Quase todo mundo já foi ali naquele escritório da Coelba alguma vez, fazer algum pedido, enfim. E fica ali do lado, o ônibus para na porta, o acesso é facilitado e é melhor adiantar o baba, porque quando chega assim no final, muita gente deixa no final, aí vai pegar a fila. Quem for por agora, pega ou fila nenhuma ou uma fila bem reduzida.
E é tão simples, Guilherme, olha só, para fazer isso é preciso apenas levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado, emitido no máximo há 3 meses, ou seja, você vai até o TRE aqui em Vitória da Conquista, né, até o fórum, leva esses documentos, vou repetir, o documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado de no máximo 3 meses e você consegue realizar a sua biometria.
O procedimento inclui a coleta das digitais, da assinatura e também da fotografia do eleitor.
De acordo com o tribunal, mais de 650 mil pessoas ainda não fizeram a biometria aqui no nosso estado baiano. Uma informação importante, né? Porque as eleições têm eleição esse ano, então para votar é preciso estar com a biometria, né?
Pois é. Em Salvador, são mais de 108 mil eleitores nessa situação. Depois aparecem Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari. Um dado interessante é que só aqui em Conquista são mais de 17 mil pessoas que ainda não fizeram o cadastro biométrico.
E vale lembrar, Guilherme, que a partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para a organização das eleições de 2026.
Em caso de dúvidas, olha só, o eleitor pode acessar o site do TRE Bahia ou entrar em contato pelo telefone, anota aí, é o mesmo telefone do WhatsApp que a gente passou agora há pouco, e é bom até que a gente frise que é através desse número que o TRE vai entrar em contato com você, caso você precise ainda realizar o cadastro da sua biometria. O telefone é o DDD 71-3373-7000.
E olha só, Guilherme, o governo federal apresentou uma proposta para regulamentar o trabalho por aplicativo. Olha que informação importante.
Pois é, a proposta prevê o piso mínimo de R$ 10,00 por corrida. Mas quem tem mais detalhes e conta pra gente é o repórter Pedro Lacerda.
O governo federal apresentou uma proposta para regulamentar o trabalho de entrega por aplicativos que prevê um piso mínimo de R$ 10,00 por corrida contra os atuais R$ 7,50. O texto que será encaminhado ao Congresso Nacional também projeta um aumento adicional por quilômetro rodado, subindo de R$ 1,50 para R$ 2,50 após o quarto quilômetro rodado. As medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo Grupo Técnico de Trabalho Interministerial dos Entregadores por Aplicativos, após diálogo com representantes da categoria. Além do aumento no custo do valor por entrega, a proposta oficial reúne um conjunto de medidas para melhorar o dia a dia de entregadores e motoristas por aplicativo, garantindo uma remuneração mínima compatível com os custos da atividade. Entre as ações está uma portaria do Ministério da Justiça que estabeleceu o prazo de 30 dias para que as plataformas informem detalhadamente ao consumidor, ao motorista e ao restaurante quais os valores destinados a cada uma das partes. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, essa proposta vai dar mais transparência ao algoritmo das plataformas digitais.
O motorista de Uber, o carro é dele, o risco é dele se tiver um acidente, a gasolina é dele, se o pneu furar é problema dele, e a Uber chega a ficar com 40, 50% de cada viagem. Essa balança está desequilibrada. A proposta do governo é botar um limite nessa taxa de retenção da Uber, né? Uber que eu digo, todas as plataformas. Nós queremos transparência no algoritmo, poder garantir que esse motorista também tenha para ele um seguro acidente, uma proteção social.
O plano também prevê a instalação de 100 pontos de apoio com banheiros, água, vestiário e internet nas cidades com maior fluxo de entregas. No campo da segurança, os acidentes com profissionais de plataformas digitais passam a ser registrados formalmente no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo de Pernambuco, Rodrigo Lopes, a regulamentação do setor já deveria ter ocorrido há muitos anos, mas mesmo assim ele elogiou as propostas apresentadas.
Hoje esses trabalhadores vivem numa situação vulneráveis, né? Principalmente quando se fala de mulheres. O motorista por aplicativo precisa de um lugar para esquentar sua comida, recarregar o celular, ir ao banheiro. Isso não tem. Quando a gente fala em colocar acidente de trabalho no SINAM, que é o Sistema de Informação do SUS, a gente vai ter subsídios, a gente vai ter ferramentas para poder a gente brigar com as empresas.
Outro destaque do relatório é a recomendação de pagamento integral das chamadas entregas múltiplas, que é quando o motorista realiza mais de uma entrega na mesma rota. O objetivo é evitar a redução da remuneração desses profissionais. Um comitê permanente formado por 5 ministérios vai ficar responsável por monitorar a implementação dessas ações e manter o canal de diálogo aberto com motoristas e entregadores em todo o país. De acordo com o ministro Guilherme Boulos, o documento deve servir de base para a tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Olha só, aeroportos daqui do Brasil tiveram recorde de 17 milhões de passageiros domésticos no início do ano.
E o crescimento em relação a 2025 foi de 8%. Mais detalhes com o repórter Gabriel Correa.
Pela primeira vez na história, o número de passageiros da aviação doméstica ultrapassou a marca de 17 milhões de pessoas entre janeiro e fevereiro. Os dados são do relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, divulgado nesta terça-feira. Nunca se voou tanto no Brasil no início do ano. Em relação a 2025, o crescimento de passageiros entre janeiro e fevereiro foi de 8% na movimentação dentro do país. Os dados constam no relatório de demanda e oferta da ANAC, que registra os números desde o ano 2000. E um dos fatores do número inédito, claro, foi o carnaval, que é um dos principais motores do turismo. Segundo o Ministério do Turismo, existe hoje uma maior oferta de voos e os destinos domésticos estão mais consolidados para receber os visitantes. Nesta terça-feira, também, o Ministério de Portos e Aeroportos participou do Prêmio Aviação Mais Brasil, um dos principais do setor. No ano passado, foram 130 milhões de passageiros transportados e mais de 1 milhão e meio de pousos e decolagens, outro recorde. O aeroporto de Montes Claros, Minas Gerais, foi reconhecido como o melhor aeroporto regional do país. Nas categorias melhores aeroportos nacionais, separados pela quantidade de movimentação de passageiros, Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, e a capital federal, Brasília, foram reconhecidos como os melhores do país. Florianópolis ainda venceu como o mais inovador e acessível no prêmio Acessibilidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Samara, temos aí uma informação, uma nota importante da Polícia Militar, né? Até para que as pessoas não se assustem, mas se eu comigo falando desse jeito, assusta ainda mais as pessoas, né? Mas vamos deixar tudo bem explicado. Ó, amanhã à noite, né, dia 26 de março, a partir das 10 da noite, vai ser realizado um simulado operacional, que é um treinamento, basicamente, podemos dizer assim, aqui próximo à Praça Barão do Rio Branco, no centro de Vitória da Conquista. E durante essa atividade, pode ser que aconteçam ruídos de explosões controladas, disparos de festim e uma intensa movimentação de viaturas nas vias próximas aqui da Praça Barão do Rio Branco.
Olha só, Guilherme, essa ação, né, esse simulado operacional que será realizado, faz parte da programação da 11ª edição do curso de gestão de crise e segurança nas cidades, promovido pela Senasp. E atenção, olha só, que interessante. O exercício vai simular um cenário de crime contra instituição financeira, com disparos de festim, explosões controladas, veículos incendiados e intensa movimentação policial. Mas é importante deixar bem claro aqui, viu, Guilherme, que a população não precisa ficar assustada com isso.
Exatamente. Vou destacar aqui que essa nota aí foi enviada para a gente pelo coronel, que é o comandante do Comando de Policiamento Regional daqui de Vitória da Conquista, né, o CPR Sudoeste, coronel Paulo Henrique Rocha Guimarães, mandou essa nota. Então, gente, ó, tranquilidade, quem estiver rodando pelo centro da cidade amanhã, 10 da noite, vai ver uma movimentação intensa de polícia, talvez escute alguns disparos, explosões, calma. É só um treinamento que a Polícia Militar estará fazendo e precisa ser na rua, porque quando esse tipo de crime acontece, ele acontece nas ruas e a polícia precisa estar treinada e muito preparada, bem treinada, né? Preparada para enfrentar esse tipo de situações. A Bahia já teve um momento em que isso ficou muito comum de acontecer, principalmente em pequenas cidades, explosões de caixas eletrônicos, enfim, e é muito bom que a nossa polícia esteja se preparando e fazendo os treinamentos da melhor forma possível, se preparando para enfrentar a criminalidade. É sempre importante quando a gente toca nesse assunto, porque a questão da segurança pública, nas pesquisas que estão sendo realizadas, é hoje, se não o maior, uma das maiores preocupações da população brasileira, e a gente torce para que nossa polícia esteja cada vez mais capacitada, cada vez mais e melhor treinada para enfrentar e nos defender diante desse tipo de situação.
Trazer cada vez mais segurança para a população, né, Guilherme? Esse é o papel da polícia. A gente tem observado que aqui em Vitória da Conquista, a Polícia Militar tem trabalhado muito, né, sobre o comando aí do coronel Paulo Henrique Guimarães, nosso comandante do CPR Sudoeste.
Exatamente. A gente, inclusive, tem aqui uma sonora do coronel Paulo e...
Na verdade, só te corrigindo, Guilherme...
Por favor.
É do nosso Cabo Davi.
Você tá com esse áudio aí no ponto?
Deixa eu pegar aqui para você.
Que aí a gente já passa. Isso porque eu já faz alguns minutos
que
eu tô tentando
baixar.
Na verdade,
é o tenente Davi. Vamos pegar aqui, ó.
Vamos
tenente
ouvir
Davi
aqui
Aguiar.
O que o tenente Davi tá trazendo pra gente. Deixa eu voltar aqui pro início. E agora sim a gente consegue ouvir.
Um aviso. Na próxima quinta-feira, dia 26 de março, a partir das 22 horas, será realizado um simulado de crimes contra instituições financeiras. Vai acontecer nas imediações da Praça Barão do Rio Branco, no centro de Vitória da Conquista, Bahia. É muito importante que a população não se assuste, pois haverá explosões no local, veículos em chama e disparo de festim. Mas tudo isso se trata de um treinamento policial. Quem desejar se fazer presente para acompanhar a ação, pode comparecer, claro que, respeitando os devidos limites de segurança. PMBA, uma força a serviço do cidadão.
Olha, eu confesso que eu fico com vontade de ver e olha, a criançada também, vai ser um negócio legal. Agora sim, lembra, gente, explica para a criança o que vai acontecer para não assustar, né? Porque vai ter explosão, vai ter barulho de tiro e é importante também manter a distância segura, como inclusive foi destacado aí pelo policial tenente, militar.
Isso.
Agora 12 horas, 1 da tarde já, estouramos o tempo. Samara, como é bom estar aqui do seu lado nessa estreia e fico feliz de tê-la aqui acompanhando a gente nesses dias em que a Andrea não estará aqui com a gente na apresentação do nosso Fala Conquista.
Foi maravilhoso, Guilherme, obrigada pela parceria, foi um prazer estar aqui no Fala Conquista, falando com os nossos ouvintes aqui em Vitória da Conquista, trazendo informações para deixar a nossa cidade cada vez mais atualizada, e a gente volta amanhã, né, Guilherme?
Se assim o nosso bom Deus permitir, estaremos de volta, mas quem já está chegando aí é Anuska Meirelles, mais uma vez aí,